Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 19 de dezembro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você conhece um pouco mais sobre o projeto Economia Solidária da Unijuí e as suas principais ações desenvolvidas. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
Notícias da semana.
Site para solicitar passaporte é adaptado para deficientes visuais. O Sistema Nacional de Passaporte, o SINPA, ferramenta da Polícia Federal para a solicitação do documento, passou por adaptações para atender a usuários com deficiência visual. Agora, o SINPA conta com recursos como alto contraste entre a cor da fonte e a cor de fundo, a fim de melhorar a visualização. Foram inseridos ainda links e atalhos para acesso imediato ao conteúdo, ao topo e ao fim da página, além de adaptações que permitem a navegação utilizando o teclado. As mudanças foram um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, o Ministério do Planejamento e o Serviço Federal de Processamento de Dados. O secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Cristiano Hecker, explica que os links, atalhos e a navegação como teclado facilitam a vida dos deficientes visuais por envolverem o uso do tato. As alterações seguem o modelo de acessibilidade do governo eletrônico, uma espécie de cartilha com orientações para que os órgãos públicos implantem a acessibilidade. Segundo Cristiano Hecker, embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência determine que o poder público deve fornecer soluções de acessibilidade, não há um prazo para que todos os órgãos tenham seus serviços plenamente adaptados. De acordo com o Hecker, também há outras adaptações que podem ser feitas, além das direcionadas aos deficientes visuais. Existe uma plataforma que traduz o conteúdo para Libras, linguagem brasileira de sinais. Esse é direcionado aos deficientes auditivos. Hackert diz que a adesão entre os órgãos públicos é alta e que existe um diálogo muito intenso com o Ministério da Cultura. União libera menos de 1% das emendas para municípios gaúchos. O ajuste fiscal da União afeta drasticamente a liberação de recursos de emendas parlamentares aos municípios. Esse é o resultado de uma pesquisa da FAMURS, que analisou os efeitos do contingenciamento orçamentário do governo federal. Conforme o estudo, somente 3 projetos foram executados de janeiro até outubro deste ano. Isso significa dizer que 0,25% dos recursos foram definitivamente transferidos ao Rio Grande do Sul. Dos 998 milhões em emendas aprovadas pela bancada gaúcha, apenas 2,5 milhões foram pagos. O presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, lamenta que as prefeituras precisem lidar com mais essa dificuldade, pois uma emenda que não é paga frustra a expectativa dos prefeitos e retarda o desenvolvimento das cidades. As emendas parlamentares são um instrumento pelo qual deputados federais e senadores destinam verbas para municípios em áreas como saúde, agricultura, direitos humanos, cultura e transporte. A verba já liberada vai ser utilizada nas áreas de saúde e segurança pública. Emendas do deputado federal Jerônimo Gergen têm como destino a estruturação de unidade de atenção especializada em saúde, dos municípios de Bento Gonçalves e Santo Augusto. Outra iniciativa contemplada até agora é o apoio à estruturação e reaparelhamento das instituições de segurança pública do Estado, apresentada pela deputada Maria do Rosário.
Boletim Rádio Web.
49 agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários foram denunciados por peculato e falsidade documental nesta quarta-feira em Porto Alegre. Eles foram investigados pela Operação SUSEP, que apura fraudes em diárias na autarquia. Entre os denunciados, há 2 supervisores da Divisão de Monitoramento Eletrônico. As denúncias narram mais de 900 fatos criminosos. Segundo o promotor de justiça Flávio Duarte, que assina a denúncia, as fraudes aconteciam nos valores que eles recebiam para desempenhar suas funções no monitoramento eletrônico.
As diárias faziam respeito aos dias efetivamente trabalhados e também aos dias de descanso. Em relação aos dias de descanso, eles deveriam apresentar notas fiscais de hospedagens nos hotéis aqui de Porto Alegre. E como esses que foram denunciados, eles acabavam ou ficando em outros locais ou a maioria deles retornando para suas casas no interior, eles precisavam, para ganhar diárias, apresentar notas fiscais. E eles então apresentaram notas fiscais falsas que discriminavam uma hospedagem que, na verdade, não ocorreu.
No dia 9 de abril deste ano, o Ministério Público cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em hotéis da capital para localização de registros relativos aos hóspedes dos estabelecimentos nos anos de 2013 e 2014, além de segundas vias das notas fiscais emitidas naqueles anos. Foram identificados desvio de diárias envolvendo 158 agentes penitenciários que utilizaram nas prestações de contas junto à SUSEP pelo menos 769 notas fiscais falsas de hotéis. O prejuízo ao erário somente em 2014 foi superior a 1,6 milhões de reais. A Operação SUSEP deverá continuar as investigações sobre mais agentes penitenciários. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Na tarde desta terça-feira, foi apresentado o estudo realizado pelo Tribunal de Contas sobre o cumprimento do artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que trata do ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas dos municípios gaúchos. A pesquisa apontou que 89% dos municípios têm implementado o ensino étnico. No entanto, o TCE observou que há diferentes entendimentos sobre essa prática. Questionado sobre a forma de tratamento da matéria nos projetos políticos, pedagógicos e nos planos de ensino, grande parte dos municípios mencionaram que o tema foi abordado de forma pontual ao longo do ano letivo, tendo sido elencados como prática de inserção do assunto nas disciplinas o Dia da Consciência Negra e no Mês do Índio, por exemplo. O diretor de controle e fiscalização, Léo Richter, salientou que o objetivo da lei é especialmente para combater o preconceito, o racismo, a discriminação e para a redução de desigualdades na sociedade.
O artigo 26A, ele acaba dando um significado importante para a escola. A escola como um lugar de formação de cidadãos, um local de valorização de todas as matrizes culturais do Brasil, e um ambiente ali de acolhimento para todos os alunos e que vai se refletir depois em toda a sociedade.
O procurador do Estado, Jorge Terra, que fez parte do grupo de trabalho GT26, participou do evento e ressaltou que a participação do Tribunal de Contas é fundamental, pois a questão de implementação do artigo é uma luta antiga do movimento social negro e também da academia. Desde 2003, várias instituições batalham para que seja implementado o dispositivo.
Quando o tribunal se apropria da temática, entra como um partícipe efetivo nessa questão, ele faz com que os municípios e os gestores em geral tenham uma nova visão sobre a temática, verifiquem que não é uma questão meramente educacional, pelo contrário, ela tem repercussões socioeconômicas e políticas, e começam efetivamente a caminhar em busca do cumprimento, coisa que ainda não aconteceu, mas que nós temos esperança que vai acontecer.
O representante do Fórum Permanente da Educação Étnico-Racial do Rio Grande do Sul, José Antônio dos Santos, acredita que o tribunal tenha um papel importantíssimo na luta para diminuirmos as desigualdades e ter um Estado menos racista e com mais inclusão social.
Para nós que somos ligados às lutas sociais, ver o Tribunal de Contas hoje cumprindo com o seu papel de começar a fiscalizar os municípios e principalmente o Estado na aplicabilidade da lei, nos mostra que passa a ter um novo compromisso social para que a gente possa realmente diminuir as desigualdades e tenha um Estado menos racista e com mais inclusão social.
Do TCE, Marcela Chaurich.
Notícias da semana.
Rio Grande do Sul já perdeu mais de 800 milhões em receitas do petróleo. Uma alternativa que amenizaria a crise financeira dos municípios e do estado do Rio Grande do Sul permanece sem solução há exatos 1.001 dias. Esse é o tempo que se passou desde que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar que suspendeu a nova divisão dos royalties do petróleo. Com a medida, o Rio Grande do Sul já deixou de receber 808 milhões em recursos que seriam destinados para 25% em saúde e 75% para educação. Do total, 520 milhões seriam transferidos aos municípios e outros 288 milhões teriam como destino o caixa do governo do estado. A divisão justa dos royalties é a principal bandeira da gestão do presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador. Segundo o presidente, a redistribuição das receitas do petróleo representa um acréscimo nos investimentos públicos em saúde e educação. Para chamar a atenção da sociedade a respeito deste problema, a federação inaugurou o Royaltômetro. A ferramenta digital contabiliza o montante do prejuízo do Rio Grande do Sul com a liminar do STF. Ele está disponível no site da FAMURS. Do total de recursos que o Rio Grande do Sul perdeu, 606 milhões teriam sido investidos em educação. Na área da saúde, o prejuízo é de 202 milhões. Entre os municípios que mais deixaram de receber está Porto Alegre. Outras cidades gaúchas também sofrem prejuízos milionários, como Caxias do Sul, Gravataí e Novo Hamburgo. Pequenos municípios também seriam beneficiados com a redistribuição. Cristal, Iraí e Saldanha Marinho ganhariam um aporte de 309 mil anuais com a derrubada da liminar do STF. O governo do estado também seria beneficiado com a redistribuição dos royalties, que garantiria 105 milhões a mais por ano aos cofres do Piratini. O presidente da FAMURS já garantiu o apoio do governador José Ivo Sartori sobre o assunto. Entre as instituições que aderiram à defesa da nova partilha dos royalties estão a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul, Confederação Nacional de Municípios, Associação Gaúcha de Municípios e União dos Vereadores do Rio Grande do Sul. Royaltômetro. Em 1.001 dias, o Rio Grande do Sul já deixou de receber 808 milhões com a liminar do STF, que suspendeu a nova distribuição dos royalties do petróleo. São cerca de 24 milhões por mês de prejuízo. Por hora, mais de 33 mil não são repassados ao governo do estado e aos municípios gaúchos em função desse entrave. O objetivo do Royaltômetro é alertar a sociedade sobre o assunto, mobilizar gestores públicos pela causa e sensibilizar o STF para que agilize o processo de apreciação da liminar. Vítimas de trabalho escravo receberão benefícios sociais. Trabalhadores encontrados em regime semelhante à escravidão serão incluídos em benefícios sociais do governo federal. Eles terão direito ao Bolsa Família e programas de qualificação profissional. É o que prevê um acordo de cooperação técnica para implementar ações de apoio à reintegração social dessas pessoas, assinado pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Com o acordo, as vítimas de trabalho degradante resgatadas pelas equipes de fiscalização serão incluídas no Cadastro Único para Programas Sociais e devem ter propriedade no recebimento do Bolsa Família. Além disso, poderão ter acesso a outros programas que têm como base o cadastro do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o assunto de hoje no programa Gestão Social e Cidadania é o projeto Economia Solidária e Cooperativismo Popular na região de Juí, coordenado pelo professor Dr. Enio da Silva. Olá, professor. Quais são as linhas gerais do projeto e as atividades desenvolvidas que você pode destacar para a gente?
Olá. Bom, o projeto, então, ele está dentro desse quadro geral da atuação da Unijuí na promoção da cidadania e na perspectiva do desenvolvimento social. E ele tem o objetivo de construir potenciais para os grupos sociais que estão em vulnerabilidade social. Os grupos que estão querendo empreender a partir de um modo popular de vivência, né? Não são ações voltadas para a microempresa ou empresa já estruturada, mas basicamente aqueles que estão no trabalho informal e que estão lutando então para se fortalecer, para criar um modo de vida, para garantir suas vivências, para garantir de forma mais constante trabalho e renda, né? Então as ações são voltadas para este público. Por exemplo, catadores de materiais recicláveis são os sujeitos principais, né? Depois nós temos o pessoal do artesanato, temos o pessoal da agricultura familiar, os agricultores familiares que não estão ainda integrados em cooperativas, em grande produção, e costureiras e demais sujeitos que criam uma espécie de economia social, cria uma forma de renda e que não está inserida no mercado normal da sociedade atual.
Você então se referia da Associação dos Catadores de Juí, né, a ACATA, que é uma das entidades vinculadas ao projeto. A gente não pode deixar de lembrar também a feirinha que acontece aqui na Unijuí, né? Feira da Agricultura Familiar. Isso. Explica um pouco para nós como funciona. Talvez alguns alunos não saibam, né, o que é a feirinha. Participam, compram alimentos e não saibam o porquê, de quando que acontece a feirinha na Unijuí.
É, exatamente. A feira, chamada FECONSOL por nós, ela vem de um longo tempo de trabalho da ITECSOL, né, da Economia Solidária na Unijuí, da Incubadora de Economia Solidária na Unijuí. Ela reúne, então, o pessoal do artesanato e da agricultura familiar, onde eles fazem a exposição dos seus produtos, que tem esse diferencial, então, de ser artesanal, no caso do artesanato, de ser as pessoas então que vivem desse trabalho. E a agricultura familiar é aquela agricultura então mais ecológica, mais sustentada pelos grupos de pequenas famílias e que também produzem formas alternativas de alimentação, formas simples, formas voltadas para necessidades genuínas das pessoas. Então nós organizamos ela sempre, ajudamos o grupo a se organizar, eles já estão fortalecidos, estão bem autônomos agora, para que eles façam essa programação, esse evento uma vez por mês aqui na frente da biblioteca, né? É um apoio fantástico que a Unijuí dá, cedendo seu espaço, permitindo então que próximos ali dos dias em que se recebe os salários, que as pessoas possam comprar produtos bons e levar então para casa. Então o que a gente quer com esse evento é exatamente criar uma cultura do consumidor franco, porque não adianta nós termos produtores francos, gente que faz todo um esforço para ter um produto bom, de qualidade, ecologicamente sadio, para garantir então a melhor saúde para a gente, mas não ter quem compre. Então, o diferencial das pessoas que compram aqui é que estarão ajudando as famílias, é um dinheiro, uma renda que vai diretamente para essas famílias que precisam se sustentar, que precisam então garantir uma sobrevivência, ao mesmo tempo dão força para aqueles que já estão em fase de criar a seu próprio negócio mais criativo, que nós chamamos de uma economia social, que tem muita gente que já está se fortalecendo com isso e conseguindo, então, fazer com seus produtos sejam reconhecidos no mercado também.
E como funciona, então, para as associações poderem participar do projeto? Fica um período na incubadora, na ITECSOL, como funciona?
Isso, nesse caso da FECONSOL, existe, então, todo um trabalho dos feirantes, né, que são as associações dos artesãos de Juí. Então, esse é só procurar o pessoal da associação e mostrar interesse em expor os produtos e ter essas dinâmicas qualitativas que a gente fala, né, que é exatamente um produto de qualidade bom, ecologicamente sustentável e que tenha fundamentação de produzir a renda de sustentação do grupo. E aí, então, a pessoa vai analisar e depois ele passa a ser incubado na incubadora, na ITECSOL, e em seguida ele pode ficar junto com o grupo fazendo a exposição. Que não é só aqui na frente da Unijuí que se faz isso, eles saem para várias feiras na região, também nas outras feiras que existem aqui em Juí durante o mês, nos sábados, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, junto com a feira dos produtores normais aqui de Juí.
No dia 24 aconteceu o segundo Fórum Regional de Economia Solidária, inclusive você fez uma fala. Os fóruns são promovidos com que frequência e quais instituições são voltadas?
O Fórum de Economia Solidária é um evento que se liga à Rede Nacional de Economia Solidária, à Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então nós temos os fóruns territoriais, fóruns regionais, e depois o Fórum Estadual e o Fórum Nacional. É onde a gente se discute e coloca todas essas iniciativas populares de economia dentro do contexto da rede, inclusive mundial, de economia solidária, para que então a gente consiga fortalecer a rede e, no caso, por exemplo, dos catadores que precisam de um mercado mais em rede, que que eles possam também entrar nessa rede estadual de vendas de produtos, do processo de reciclagem, por exemplo, no Movimento Nacional dos Catadores, e inclusive os artesãos também, para que a gente tenha, então, esteja integrado à política brasileira, as políticas públicas brasileiras voltadas para a economia solidária. As SENAIs e as ITCPs, que são as incubadoras universitárias, possuem uma grande movimentação junto ao Poder Público Nacional, ao Governo Nacional, para implementar um conjunto de leis que ampara esses trabalhadores, que dão a eles uma cidadania mais amparada pelo Estado brasileiro. Então, tem várias conquistas já feitas, mas várias coisas a conquistar. Os fóruns, então, permitem que a gente levante ideias dos nossos incubados, dos sujeitos que estão na economia solidária aqui na região, desses empreendimentos, quais são as principais lutas deles, as reivindicações deles, e a gente leva isso para o fórum estadual, para o fórum nacional, e ele vai fazer parte, então, das pautas nos encontros com os organizadores das políticas públicas.
Então, o fórum regional é a etapa que antecede os outros fóruns.
Exatamente, ele tem mais ou menos... nós deveríamos fazer duas vezes por ano, mas em função de que há aí o ano passado aconteceu as conferências de economia solidária, um conjunto de questões estão sendo implementadas a nível da política nacional. Então, esse ano a gente fez só um fórum, né? Mas a ideia é que se faça um no primeiro semestre e outro no segundo semestre aqui na região.
Ok, obrigada ao professor Enio, coordenador do projeto Economia Solidária e Cooperativismo Popular na região de Juí, que participou do programa Gestão Social e Cidadania deste sábado. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.